Menos trabalho e mais tempo livre. Na Europa, essa tendência é observada cada vez mais, principalmente nos países mais ricos do continente. E mudar isso tem se mostrado uma tarefa desafiadora, tanto para governos quanto para empregadores, já que boa parte da população não quer abrir mão de ganhar menos em detrimento de uma maior qualidade de vida. E isso, claro, traz suas vantagens e também consequências. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos abordar qual é a estratégia da Europa para que seus trabalhadores sintam-se mais propensos e atraídos a trabalhar mais horas do que vem trabalhando nos últimos anos. E vamos falar também sobre outra tendência que influencia a diminuição no número de horas trabalhadas, a semana de 4 dias. Quem vai falar comigo é o professor de Estratégia e Liderança da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, Paul Ferreira, que é francês de Montpellier e está no Brasil há 6 anos. E estuda o futuro do trabalho e suas implicações para organizações e indivíduos. Com falta de mão de obra em algumas das nações mais abastadas da Europa, fica a pergunta: o que é preciso fazer para que os europeus trabalhem mais? Governos e empresas de países como Alemanha e Holanda tentam fazer com que as horas extras fiquem mais atraentes para os trabalhadores. Na Alemanha, por exemplo, considera-se a possibilidade de obrigar empresas a permitir o trabalho remoto. Na Holanda, os subsídios para creches devem ser expandidos a partir de 2027, o que era para ocorrer já a partir de 2025, mas foi adiado devido a cortes no orçamento. E mesmo assim, os trabalhadores ainda preferem mais tempo livre. Prova disso é que a média de horas de trabalho segue caindo, enquanto aumentam as vagas de meio período e os sindicatos pressionam por menos horas no tempo integral. Só para se ter uma ideia, mais de 3 em cada 10 empregados na Alemanha, na Áustria e na Suíça trabalham em tempo parcial. Na Holanda, cerca de metade da força de trabalho é de jornadas de 35 horas ou menos por semana. Já nos Estados Unidos, a título de comparação, menos de 1 em cada 5 pessoas trabalha em tempo parcial, ou seja, menos de 35 horas semanais. Outro dado: enquanto que nos Estados Unidos trabalha-se mais de 1.800 horas por ano e no Brasil mais de 1.900 horas por ano, na Alemanha são pouco mais de 1.340 horas. E uma observação importante antes de eu chamar o Paul Ferreira: tudo isso que eu falei aqui não significa desemprego. Pelo contrário, o trabalho segue extremamente popular na União Europeia. O índice médio de emprego no bloco permanece próximo de 75%. Na Alemanha, esse índice é de mais de 80% e na Holanda é de quase 83%. Pô, a Europa trabalha menos e, ao mesmo tempo, ganha um pouco menos, mas também não abre mão disso. Como é que se muda isso? Ou melhor, há possibilidade de se mudar isso, essa relação com o trabalho, uma vez que isso parece ser uma questão cultural já bastante forte?
Eu acho que tem vários aspectos, né? Tem um aspecto, não sei se é cultural ou... Mas, enfim, acho que é uma mudança significativa da filosofia, de como as pessoas olham para o trabalho, pensam o trabalho, consideram o trabalho, e acho que está acontecendo talvez com maior força na Europa do que em outros países. A gente vem de uma concepção, assim, basicamente uma evolução, né, das filosofias do trabalho, que era esse mundo aristocrático, assim, muito rapidamente, tinha aquela distinção muito clara do trabalho criador e do trabalho braçal. Acho que vem a evolução para o mundo moderno, é importante, a realização ela passa por o trabalho, não agora, mas já há algumas décadas, talvez, mas acho que as consequências estão se fazendo sentindo agora. A gente está passando para um mundo pós-moderno, e acho que talvez a frase que emblematiza isso melhor é: não quero viver só para trabalhar. Então, eu acho que se a gente tá nessa lógica, basicamente, essa ideologia onde do aqui e do agora, e que não é mais essa ideologia da felicidade diferida, sacrificial, que vem depois do esforço, eu acho que isso acaba influenciando, e mais uma vez me parece que veio com mais força na Europa do que em outros países. Então, acho que isso é difícil mudar isso. Me parece que temos ciclos e a gente está nesse ciclo, está entrando nesse ciclo bastante forte e não há necessariamente muitas soluções para isso. Então, esse acho que é o ponto cultural. Agora, eu acho que tem aqui alguns elementos que não são só cultural, ou que não tem a ver só com a filosofia, que aí a gente pode trabalhar, né? Acho que para mim, por exemplo, uma das questões, um dos problemas estruturais é a falta de engajamento. Como você sabe, a Gallup tem aqui, dizer, aquelas pesquisas sobre engajamento e os europeus estão mais insatisfeitos com os locais de trabalho do que qualquer outra pessoa no mundo. Não vi o de 2023, mas o de 2022 mostra que a Europa, ela tem 14% de pessoas satisfeitas, enquanto esse porcentagem ele está muito acima nos Estados Unidos, está à volta de 33%, está inclusive mais acima na América Latina como um todo, no Canadá também, e está abaixo da média global, né, que é de 21%. Então, acho que alguma coisa com o engajamento do trabalho, as pessoas estão felizes fora do trabalho, mas não conseguem ser felizes com o trabalho. E acho que aqui o ponto, ele tem muito a ver para mim, é um certo também tem várias questões, mas a gente sabe que também tem empresas boas na Europa, né? Empresas que cuidam dos profissionais. Então, acho que é uma questão, em geral, parece um sinal de má liderança e de incapacidade de gestão de pessoas, né? A própria Gallup fez um recorte sobre a Alemanha e ela identificou que, enquanto 97% dos gestores alemães pensam que são bons gestores, 69% dos funcionários alemães pensam que têm maus gestores. Então, a gente tem essa divergência entre como os gestores se veem e como é que eles são percebidos. Então, a gente tem que resolver essa questão aqui de como é que nós temos gestores que sejam capazes de engajar mais, de motivar mais, de fazer, de proporcionar um contexto para os seus subordinados, nos quais eles sejam capazes de utilizar suas competências da melhor forma, sejam capazes de ver crescimento ao longo da carreira, sejam capazes de ver sentido no que eles estão fazendo. Então, acho que a maneira como as empresas europeias, de maneira geral, têm que rever essa relação empregador-colaborador e, obviamente, visando a maior autonomia. A autonomia é se dar a sua própria lei, né? E acho que isso é um ponto crucial.
Bom, e quanto ao investimento de empresas e governos em uma melhor remuneração de horas extras e também creches em tempo integral? Esse é um caminho que pode dar certo?
Todo esse movimento para trazer mais benefícios para os colaboradores, acho que é um ponto importante. A Europa, nessa lógica antiga do welfare state, né, de proporcionar mais condições sociais e mais proteção, de uma maneira geral, para os indivíduos, acho que se enquadrava disso e talvez a gente precise de uma nova onda para isso. A gente tem uma questão muito forte de trabalho parcial, acho que sim, a gente está com índices muito fortes de trabalho parcial. Agora, não é fácil aumentar, e eu acho que não é fácil, na verdade, porque ele está muito ligado ao tipo de economia que vem se desenvolvendo, né? Como você sabe, na Europa a gente viu um processo de desindustrialização muito forte nas últimas décadas. Obviamente tem alguma heterogeneidade, eu sou francês, então aconteceu com maior força na França, nos países do sul da Europa, de uma maneira geral, tirando talvez Itália, que eu acho que se protegeu um pouco mais, mas Portugal, Espanha, França, Grécia. E ao mesmo tempo que a gente teve esse processo de desindustrialização, a gente teve um processo de desenvolvimento da economia de serviços. A gente sabe que a ascensão dos serviços, tipicamente, é acompanhada por números de crescimentos econômicos com tendência de queda. O mundo, de uma maneira geral, não está com taxas de produtividade como teve em outras décadas, acho que é mais acentuado nesses países do sul da Europa, na Europa de maneira geral. E, ao mesmo tempo, esse tipo de economia de serviço, ele combina muito com esse trabalho parcial. Então, acho que é difícil mudar isso se a gente não tem uma mudança um pouco mais significativa de repensar como é que a gente reindustrializa alguns setores.
E como se inverte essa lógica? Ou como é possível inverter essa lógica? No caso de uma reindustrialização, no momento em que o continente foca em energias renováveis, sustentáveis e, ao mesmo tempo, fazendo com que ele ganhe maior produtividade?
Acho que é uma necessidade de concentrar todos os esforços de recuperação em certos setores, em particular, talvez no que eu chamaria da economia da vida. Então, são setores que, de uma maneira ou de uma outra, eles se entregam à defesa da vida: saúde, prevenção, higiene, gestão de resíduos, saneamento, toda essa questão mais ambiental, educação, energias renováveis. Então, acho que esses setores variam também, aí, dependendo dos países, entre 40% e 70% do PIB. Eu acho que a gente tem que subir isso, a gente tem que aumentar isso para mais de 80%. Então, me parece que apostar nessa economia da vida pode ser um caminho para essa reindustrialização.
Lembrando que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde basta procurar pela playlist DW Revista. Além disso, tem no Deezer, iTunes, Google Podcasts, Google Home e Alexa. E em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Outro debate tem sido bem intenso no continente europeu: a Semana de 4 Dias. Desde fevereiro, 45 empresas e organizações alemãs adotaram a jornada semanal de trabalho de 4 dias. Em caráter experimental, durante 6 meses, os funcionários continuarão recebendo o salário integral, mesmo que passem menos tempo no escritório ou trabalhando em casa. Pô, como é que está essa discussão na Europa e quais são os efeitos práticos disso?
E assim, acho que é um tema que não é novo. Ele teve muita força nos anos 70, se não estou enganado, com bastantes experimentos. Ele corresponde também a uma redução ao longo das décadas desse tempo de trabalho. Voltando aqui para a França, é uma questão que costuma se impor na agenda dos políticos. A gente teve uma redução bastante importante lá no início dos anos 2000. Então, assim, acho que a gente está retomando um pouco dessa história. Eu acho positivo essa ideia de experimentos. Inclusive, eu estou conduzindo aqui o experimento no Brasil, da Semana de 4 Dias, que foi iniciado agora também em janeiro, que vai ser um piloto nos próximos 6 meses. Nesse momento, a gente está com poucas conclusões, na verdade. Então, por um lado, temos esses grupos que estão por trás dessas iniciativas, nomeadamente esse 4 Days Week Global, que são grupos de advocacy, que obviamente eu acho que eles são bastante importantes, porque eles estão conduzindo esses pilotos, estão fazendo, evoluindo a maneira de olhar para esse fenômeno, acho que trazendo das possibilidades, das oportunidades. Quando a gente olha para as questões, para o que a academia mostrou até agora, na verdade, a gente vê que a relação entre produtividade, que é um tema central, inclusive na proposta, a ideia de reduzir a jornada de trabalho, manter o salário e mantendo a produtividade. Mas a gente vê que essa relação, ela é mais complexa do que, pelo menos, esses primeiros relatórios, esses primeiros experimentos estão mostrando, né? Do ponto de vista acadêmico, pesquisas mostram que há um risco de criação de maior desigualdade entre setores de trabalhadores, entre tipos de trabalhadores, maior talvez desigualdade de gênero, ou aumento de controle de gestão. Então, esse é um ponto importante, onde muitas das vezes a gente associa a semana de 4 dias a maior flexibilidade, mas acho que não é o caso, é outra coisa. Acho que são iniciativas diferentes. Maior flexibilidade tem a ver com essa questão, por exemplo, de trabalho híbrido, de poder escolher como a forma de trabalhar, se a gente vai trabalhar mais no escritório ou mais em casa. Inclusive em outras regiões, em outros países, né? O work from anywhere. Aqui, muitas das vezes, nos pilotos, o que a gente vê é que, inclusive, a gente pega organizações que já eram bastante flexíveis, que já tinham uma liberdade dos colaboradores bastante grande, e o fato de passar para 4 dias obriga, na verdade, a implementar uma série de processos e rotinas que tende a trazer um pouco mais de rigidez. E eu não estou dizendo que isso não é bom. Agora, acho que é preciso ter muito cuidado em não associar essa redução de semana de quatro para semana de 4 dias com uma nova política de flexibilidade. Acho que é uma outra perspectiva que necessita um redesenho do trabalho, e muitas vezes esse redesenho do trabalho ele passa para um momento de controle de gestão, talvez mais monitoramento. Então, assim, acho que para mim é difícil concluir nesse momento. A gente está nessa fase. Eu acho muito interessante de avançar com pilotos, com experimentos, porque isso vai nos trazer dados, vai nos trazer também mais criatividade, talvez, na maneira de implementar essa semana de 4 dias. Mas acho que não é tão positivo quanto, talvez, muitas vezes, esses grupos de advocacy eles pretendem ou gostariam que seja.
E aí, gostou desse episódio? Gostaria de sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então, deixa um comentário nas redes sociais da DW, como no Instagram ou no YouTube. A edição desta semana do DW Revista, que é uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Mais conteúdos no nosso site, dw.com/brasil, e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica do DW Revista são minhas, Guilherme Becker, com apoio de Enzo Kfouri e Leila Endruweit. A revisão final é da Fernanda Azzolini e a coordenação é do Rafael Plezan. DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.